O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve, galera. Eu me chamo Luiz.
Eu sou Juliana Alcântara. E você está sintonizado em mais um programa Às margens da cidade, aqui na Rádio UFSCar, 95,3 FM.
Bora continuar então a gravação dos nossos programas aqui na rádio. Esse é o nosso último programa dessa temporada e, para tentar finalizar com chave de ouro, hoje a gente vai falar sobre dois autores, né, dois intelectuais muito importantes para o campo de estudos urbanos brasileiros, né, para o campo de estudos da sociologia urbana brasileira. Eles se chamam Luiz Antônio Machado da Silva e Lúcio Kovarik.
A nossa ideia é mais apresentar alguns pontos principais e abrir uma dúvida inquietante na cabeça de vocês que assistem, que nos ouvem. Quão esses processos ainda são atuais? Imaginem uma charge. Uma charge antiga mostra uma locomotiva que representa São Paulo, puxando os demais vagões. Esses vagões representam os outros estados brasileiros. Se São Paulo era associada à locomotiva do país, Lúcio Kovarik nos mostra que esse crescimento econômico não significava uma melhora na qualidade de vida da população. Não é isso, né? Ele nos mostra que esse crescimento econômico está muito ligado com o empobrecimento das classes trabalhadoras. Um texto importante da década de 1970 já salientava essa discussão no próprio título, São Paulo, 1975, Crescimento e Pobreza. Lúcio Kovarik foi pioneiro em demonstrar que essas duas faces se retroalimentam na produção de desigualdades. Por isso, seus trabalhos foram e continuam sendo importantes para toda uma geração de estudiosos sobre o tema, mas deveria ter sido melhor lido por políticos.
É isso mesmo, viu, Ju? Ele tem um livro de 1979, publicado pela editora Paz e Terra, chama Espoliação Urbana, e nele ele reconta um pouco um processo histórico que ocorre na capital São Paulo, né? E ele mostra que até os anos 1930, as empresas colocavam os trabalhadores em vilas operárias próximas. A moradia, então, ela era alugada ou vendida pela própria empresa nessas vilas, diminuindo despesas e permitindo salários menores. Com a intensificação da industrialização, há um crescimento do número de trabalhadores, que inclusive passam a vir de outros estados, né? Esse crescimento de trabalhadores acompanha uma valorização dos terrenos das fábricas. Do ponto de vista das empresas, passa a ser antieconômica a ideia de construção de vilas para os operários. Essas empresas, então, elas passam a passar os custos de moradia e de transporte também para os próprios trabalhadores. Começam a surgir o que passou a ser chamado de periferia, lugares distantes do centro, sem infraestrutura urbana, clandestinos ou não, e que alocam essa crescente mão de obra. O crescimento, então, ele deixa de ser desordenado e passa a ser visto enquanto seguindo um padrão de expansão territorial, assim como em outras cidades ao redor do mundo, especialmente as latino-americanas. É baseado em um crescimento de periferias pobres e autoconstruídas que carrega a especulação imobiliária de áreas centrais e acumulação de riquezas. Essa especulação imobiliária, ela pode ser vista em melhoria em determinadas áreas da cidade que elevam o preço das moradias. É o caso das linhas de metrô, por exemplo. Os grupos pobres tendem a ser expulsos para as áreas mais distantes da cidade.
É isso aí, Luiz. Kovarik, ao falar disso, fala também da fixação das classes trabalhadoras na periferia. As classes médias passam a ser as proprietárias em áreas mais centrais, enquanto a classe trabalhadora passa a construir suas próprias casas. Essa autoconstrução não é uma forma de poupar dinheiro. Ela constitui a única possibilidade de alojamento para esses trabalhadores sem condições de pagar aluguel ou de pedir empréstimos. Essa questão habitacional, assim, não pode ser entendida sem levar em conta outros processos socioeconômicos e políticos. Se antes as empresas alocavam a classe trabalhadora em vilas operárias, agora elas passam a construir suas próprias casas. As empresas passam, então, a eliminar um custo de sobrevivência muito importante, explorando ainda mais a classe trabalhadora. Tirando a moradia, os salários passam a cobrir apenas dos outros gastos essenciais, né, como transporte e alimentação. Como os trabalhadores eram numerosos, as empresas utilizam desse número. É o que chamamos de um exército de reserva. Quando um trabalhador passa a ser considerado velho demais, ele é facilmente substituído.
É, quando Lúcio Kovarik tratava da lógica da espoliação urbana, era sobre isso a que ele se referia, né? Crescimento e pobreza, assim, não são vistos como constituindo esferas diferentes nesse modelo de acumulação econômica. Os níveis de remuneração dos trabalhadores caíram durante os anos 70, ao lado de um crescimento econômico que foi chamado por muitos como milagre brasileiro. Assim, esses problemas do subdesenvolvimento, eles não simplesmente desaparecem com o crescimento econômico, mas fazem parte de uma forma de organização da sociedade que tem como base a produção e reprodução de determinados modos de vida. Kovarik diz que é o capital que deteriora a vida metropolitana. Se por tempos acreditou-se que crescimento econômico traria melhores condições de vida para a população como um todo, o autor nos mostra que ambos constituem parte de uma máquina geradora de desigualdades.
É isso aí, Luiz. Agora vamos de música para entender isso junto com outros pensadores do urbano? Cidade com nome de Santo, Oji, Monstro Gigante, também do Oji, e Freguês da Meia-Noite, com Criolo. Curte aí.
No BG agora tá tocando a Dona Irã, Mulher, Patrão e Cachaça. Bora de música então.
Eu conto história das quebradas do Mundaréu. Lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos. Falo da gente que sempre pega pior, que come da banda podre, que mora na beira do rio e quase se afoga toda vez que chove, que só berra da geral sem nunca influir no resultado. Falo dessa gente que transa pelos estreitos, escamosos e esquisitos caminhos do roçado do bom Deus. Falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Quem quiser saber o meu nome, não precisa nem perguntar. Eu me chamo
Oji. Grave este nome.
Grave este nome.
E as crônicas da cidade de cinza. Era uma cidade com nome de santo que atraía todos pra nela morar. E nessa cidade com nome de santo foi onde eu nasci, aprendi a sambar. Eu já conheço bem seu jeito, eu conheço como a palma da mão. Eu sei bem que ela tem defeitos, mas trago ela no meu coração. Essa tal cidade é muito gigante, tem arranha-céus e fumaça no ar. Essa tal cidade é tão intrigante, ela faz sorrir, mas também faz chorar. Quem não conhece bem, tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos fatos que virão. Quem não conhece bem, tem medo, se assusta com a sua imensidão. Vou aqui desvendar os seus segredos nos próximos fatos que virão.
Nessa cidade de Santo é só o nome, São Paulo é cruel. O esgoto suja o rio, o prédio arranha o céu. A fumaça faz o véu que deixa tudo acinzentado. E eu tô no meio desse caos organizado. Muro pichado, vidro quebrado, busão lotado, gente pra todo lado. E todo mundo quer um pedaço desse bolo cinza. Pra conseguir tem que ser ninja. Cidade grande. Nesse instante, espião Miyoshi no seu alto-falante.
Cidade grande,
cidade grande,
monstro gigante.
Monstro gigante.
Nesse instante,
de menino muito já mudou. Uma selva de cimento desabrochou. Poderoso colossal de concreto e de metal. Olho pro céu e vejo monstros. A saliva cai da sua enorme boca e transborda quando o esgoto desemboca. Minha paciência infelizmente já é pouca e essa fumaça me sufoca. Do Sagomã ao Butantã, bem no meio da fúria do Titã, é que o monstro te agarra, mastiga e catarra. Imprime a rotina de Tantã, mas não deixo cair a peteca. Esse monstro cruel não me breca, pois eu sou doutrinado, malandro escolado, sou duro na queda.
Cidade grande,
cidade grande,
monstro gigante,
seu alto-falante.
Cidade grande,
cidade grande,
monstro gigante,
monstro gigante.
A partir desse instante,
nesse instante,
apresento Munhoz no seu alto-falante.
Planeta Terra lá do sul, metrópole decadente, os pés de monstro. Pleno século 21, começa a guerra. Ele logo mostra os dentes. Combater a fera não é pra guerreiro comum. Cidade que não acaba, monstro que não tem fim. No caminhar eu mostro o que eu quero pra mim. Criatura onipresente de concreto e asfalto. Ultraman não duraria nenhum único assalto, castigando cada um de um jeito diferente. Ele é enorme e se alimenta de gente e de seus sonhos. Sua cobiça por cifrões e sem hesitar as alimenta de ilusões. Mas quem é ligeiro percebe essa estratégia e vê que o monstro é como a vitória regia, que floresce à noite com sua beleza sutil, e sob a luz da lua se demonstra menos hostil. Cidade grande,
cidade grande,
São Paulo capital,
monstro gigante,
é o rap, ha.
Nesse instante,
bem-vindo às crônicas da cidade cinza. Cidade cinza,
cidade grande.
E lá te esperei. Meia-noite, num frio que é uma sorte, a confeiteira e seus doces sempre vem oferecer. Da cor de prazer. E não há como negar que o prato há se ofertar. Não a faça salivar num quartinho de ilusão. Que não late em vão no frio atrito. Meditei. Dessa vez não serei seu freguês. Oferecer. amargor de prazer. E não há como negar que o prato há se ofertar. Não a faça salivar num quartinho de ilusão. Meu cão que não late em vão. No frio atrito meditei. Dessa vez não serei seu freguês.
Estamos de volta com o programa As Margens da Cidade, aqui na Rádio Fiscar, 95,3 FM. Você acabou de ouvir Freguês da Meia-Noite, Criolo, Monstro Gigante e Cidade com o Nome de Santo, de Oji, essas duas músicas do álbum Crônicas da Cidade Cinza. No nosso BG, você está ouvindo agora Identidade, de Jorge Aragão.
No programa de hoje, nesse especial de fim de ano do nosso programa, estamos falando um pouco sobre dois intelectuais brasileiros que nos ajudam a pensar temáticas sobre o urbano. Eles se chamam Lúcio Kovarik e Luiz Antônio Machado da Silva. No bloco anterior, trouxemos pontos do pensamento do Kovarik. Abordamos principalmente a partir da obra Espoliação Urbana, publicada em 1979 pela editora Paz e Terra. Acho que é importante deixar claro que a nossa ideia não é dar uma aula sobre esses intelectuais, né? É mais de apresentar alguns aspectos de suas obras, abrindo uma dúvida na cabeça de vocês que nos assistem, e também na nossa.
Machado da Silva foi um importante sociólogo carioca que contribuiu extraordinariamente para a sociologia urbana brasileira. Sua trajetória protagonista nos estudos urbanos no Rio de Janeiro, estreada nos anos finais da década de 1960, são uma fonte de inspiração teórica, metodológica e analítica de toda uma nova geração de pesquisadores que pensam as relações cotidianas no mundo urbano. Sua partida, neste fatídico 2020, não retira a grandeza de suas contribuições para as ciências sociais, muito menos põe fim às discussões acerca do conflito urbano, tema que se dedicou em sua carreira. Seu legado repousa tão vivo quanto sua lembrança, animando, instigando e conduzindo reflexões por toda parte onde seu conhecimento encontra-se presente. Por isso, que na noite de hoje, nesse segundo bloco das Margens da Cidade, falaremos sobre seu trabalho. Dessa forma, a gente pretende propagar através das ondas de rádio um pouco do que sabemos sobre esse grande sociólogo urbano.
Em seus 50 anos de pesquisa, Machado fez um esforço de analisar o fluxo cotidiano das relações sociais e de explorar as facetas da vida urbana. Ao reconstituir o mosaico da sociabilidade ao longo de meio século de sociologia das classes populares urbanas, Machado identificou quatro quadros intelectuais que influenciaram as pesquisas sobre esses espaços populares e seus moradores, e que nos servem aqui de roteiro para conduzir uma reflexão.
O primeiro quadro destaca o fim dos anos 1950 e início dos anos 1960. Diante de um contexto que identificava a favela como um problema habitacional, marcado pela migração em massa, pela ausência de infraestrutura urbana, condições territoriais adversas, autoconstrução, o problema da integração social era o foco das políticas e das pesquisas sobre esses territórios. Em sendo um problema, as representações sobre a favela impulsionaram disputas polarizadas sobre qual seria a melhor solução. As investigações acerca da ausência de um ethos urbano pareciam explicar as dificuldades de integração. Machado, dessa forma, foi se interessando em compreender como os seus interlocutores diferenciavam o problema da integração social e de que maneira eles formulavam essas mudanças e deslocamentos em suas vidas cotidianas.
Em meados dos anos 60, em outro quadro, dessa vez preocupado com a marginalidade dos moradores de favela em meio ao mercado de trabalho, O deslocamento da temática da moradia para o emprego, ocupação, revela a questão da integração como uma resultante dos percalços no processo de modernização. Kovarik, no texto Usos e Abusos, Reflexões sobre as Metamorfoses do Trabalho, de 1979, apontou que o grande atrativo da cidade é fundamentalmente o trabalho assalariado. Machado da Silva apresentou este período como uma orientação marxista que identificava as distorções no mercado como próprias do capitalismo, uma exploração que gerava um exército de reserva, possibilitando outras formas de exploração, das quais a gente viu no bloco anterior, né? Quando a gente trouxe dessas moradias que passam a ser alocadas, né? Os trabalhadores, eles passam a ser alocados em moradias distantes das áreas centrais, distantes das indústrias onde eles trabalham, e aí essas outras formas de exploração, elas se refletem nos custos de moradia, mas também nos custos de transporte, de alimentação, na subnutrição de muitos trabalhadores. Desse modo, as relações entre os moradores de favelas e demais agentes da cidade passam a ser lidas na perspectiva do conflito de classes, cujo desfecho era, novamente, a não integração.
É isso aí, Luiz. O terceiro quadro que ele traz contempla as discussões em curso nos anos 1970. A sociologia urbana dessa época se ocupou da investigação dos movimentos sociais urbanos, que significava uma contra-esfera pública, usando a expressão do Eder Sader, outro sociólogo muito importante. É, ou seja, um alargamento político que na prática produz a ideia de cidadania. O foco estava voltado para a formação dos novos personagens. Né, começavam a haver as demandas por direitos políticos, surgiam os primeiros movimentos sindicais e também identitários.
É isso mesmo, né, Ju? Esses novos personagens, eles passam a entrar em cena, né? Para usar um trocadilho com o próprio título desse livro do Eder Sader. O último quadro intelectual ganha espaço a partir do final da década de 1980, e sobre ele, Machado admitiu uma transformação profunda na experiência e na representação intelectual da questão urbana. Ele destaca que a imagem orgânica da favela deixou de vigorar no momento em que a presença e generalização da criminalidade violenta reorganizou a própria atividade política. A função regulatória do Estado, que prevaleceu nos três períodos anteriores, passou a ser entendida como a incapacidade de controle dos conflitos. O que impede a integração agora é a violência. A violência colocou um problema moral na relação cotidiana entre as pessoas.
Machado da Silva demonstrou que o conflito a partir da violência transformou-se em uma espécie de padrão específico da sociabilidade da violência urbana. Essa questão passou a fazer parte da sua agenda de pesquisa e permaneceu como objeto até seus últimos dias. Essa retrospectiva sociológica que a gente trouxe aqui através do olhar e das chaves de análise de Machado da Silva é a forma como nós encontramos de guiar a conversa por aqui.
Bora de mais música, então?
Bora. Chama as músicas aí, Luiz.
No próximo blog, então, você vai ouvir Numa Cidade Muito Longe Daqui, do Leandro Sapucaí, Black Alien, Estilo do Gueto, e Planet Hemp, O Sagaz Homem Fumaça. Se liga.
É isso aí, D2. O momento é de caos. A população tá bolada, muito bolada.
Também tô bolado, parceiro. Numa cidade muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui. Existem homens maus, sem alma e sem coração. Existem homens da lei, com determinação. Mas o momento é de caos, porque a população, na brincadeira sinistra de polícia e ladrão, não sabe a certo quem é herói ou vilão. Não sabe a certo quem vai, quem vem na contramão. É, não sabe a certo quem é herói ou vilão. Não sabe a certo quem vai, quem vem na contramão.
Porque tem homem mau que vira homem bom. Porque tem homem mau que vira homem bom. Quando ele compra o remédio, quando ele banca o feijão, quando ele tira pra dar, quando ele dá proteção. Porque tem homem da lei que vira homem mau. Porque tem homem da lei que vira homem mau. Quando ele vem pra tirar, quando ele caga no pau. Quando ele vem pra salvar e sai matando geral.
É, parceiro. E aí é que a chapa esquenta. É nessa hora que a gente vê quem é fiel. Mas tanto lá como cá, ladrão que rouba ladrão não tem acerto ou pedido. Errou?
Errou não tem perdão. Quem fala muito é X9, e desses a gente tem de montão. Mas o X do problema está na corrupção. Um dia o bicho pegou, o couro comeu, polícia e bandido bateram de frente. E aí, meu compadre, aí tu sabe, aí foi chapa quente, chapa quente.
Bateu de frente um bandido e um subtenente lá do batalhão. Foi tiro de lá e de cá, balas perdidas no ar, até que o silêncio gritou, dois corpos no chão, que azar. Mesmo mantendo a distância, não deu pra calar.
Polícia e bandido trocaram farpas, farpas que pareciam balas. E o bandido falou:
você levou tanto dinheiro meu, e agora vem querendo me prender. Eu te avisei, você não se escondeu. Deu no que deu e a gente tá aqui, pedindo a Deus pro corpo resistir. Será que ele tá afim de ouvir? Você tem tanta bazuca, pistola, fuzil e granada. Me diz pra que tu tem tanta munição? É que além de vocês, nós ainda enfrenta um outro comando, outra facção que só tem alemão sanguinário, um bando de otário, marrento querendo mandar. Por isso que eu tô bolado assim. Eu também tô bolado sim. É que o judiciário tá todo comprado e o legislativo tá financiado. E o pobre operário que joga seu voto no lixo, não sei se por raiva ou só por capricho, coloca a culpa de tudo nos homens do camburão. Eles colocam a culpa de tudo na população.
E o bandido?
E se eu morrer, vem outro em meu lugar.
Polícia.
E se eu morrer, vão me condecorar. E se eu morrer, será que vão chorar? E se eu morrer, será que vão lembrar? E se eu morrer?
Já era.
E se eu morrer? E se eu morrer?
Foi. Chega de ser subjugado, subtraído, subbandido de um sublugar, subtenente de um subpaís, subinfeliz, subinfeliz.
Laia, 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 laia.
Subtraído, subbandido de um sublugar, subtenente de um subpaís, subinfeliz.
Mas essa história eu volto a repetir.
Aconteceu numa cidade muito longe daqui, numa cidade muito longe daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui. Daqui, daqui, daqui. É isso aí, Sapucaí. Por isso, bandido, vai saber, né?
Você se assusta com o barulho da bala. Eu aprendi desde moleque a adivinhar qual é a arma. Isso não é novidade nessa parte da cidade. A violência é comum e a paz é raridade. À noite cai um corpo e avisam a polícia. Só depois de 5 horas ela chega no lugar. Sem um delegado, sem ninguém da perícia, só um homem da justiça o corpo vai levar. As mães choram, os meninos imploram, os filhos vão. Aqui é onde rola a verdadeira lei do cão. Saio de casa para ir trabalhar sem saber, meu irmão, se eu irei voltar. Me deram um cano na mão, me disseram negão, esse é o argumento que a gente tem. Faz seu adianto, se vacilarem bem, você tá maquinado e não tem pra ninguém. A polícia sobe aqui, foi pra matar, foi pra morrer. Pois quem mora por aqui não tem nada a perder. A polícia sobe aqui, foi pra matar, foi pra morrer. Pois quem mora por aqui não tem nada a perder. Eu já disse a você o que você faz aqui. O playboy quer cheirar, o playboy quer curtir. Você cheira brisola dentro do apartamento. Aqui a coisa rola, é na viela, no beco. Vagabundo tá na neurose, tá no desespero. É melhor você voltar pro lugar de onde você veio. Os justiceiros desfilam, fuzilam qualquer um. Conselho que eu lhe dou é não marcar por aí. A noite é traiçoeira, ela vai te engolir, sem deixar nenhuma pista, sem vestígios, enfim. De onde eu vim, você também veio. Só que eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro. De onde eu vim, você também veio. Só que aqui, amigo, aqui é o Rio de Janeiro. A polícia sobe aqui, foi pra matar, foi pra morrer. Pois quem mora por aqui não tem nada a perder. A polícia sobe aqui, foi pra matar, foi pra morrer. Pois quem mora por aqui não tem nada a perder. Skipper be bom, ei, skipper be bom, bom. Skipper be, burbe, 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 bom, bom. Skipper be bom, flash, skipper be bom, buia. Skipper be, burbe, 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 bom, bom, bom.
Dilatada, chapado, mas eu sou sagaz. A vida é dura, eu sei, mas tudo bem, eu sou capaz. Olho nos olhos dos meus filhos, e aí é que o mundo cai. Caminhos são diferentes, pra que lado que a gente vai? Matar é algo comum, a vida não tem sentido mais. Ao invés de ser levado por ela, a gente sempre é que corre atrás. Uma coisa é certa, se paga aqui por tudo que se faz. E o dinheiro compra tudo e te envolve mais, mais, mais.
Sem fé, vou sair pra trabalhar e vender o meu qualquer.
Eu sei muito bem que a vida não é um conto de fada. Só usa minha cabeça e ela nunca pode estar parada. Mas não cair de nada e ando sempre em frente. Eu não sou de briga, mas protejo a minha gente.
Ah, eu queria viajar, mas tá difícil.
Rumo ao progresso, positividade. Morpheus de Matrix me mostrou toda a verdade. Olhar de um cidadão urbano, urbanoide. Grandes cidades, acostumada a conviver com a miséria, mas nunca com a maldade. Corrupção, ganância, violência, impunidade. Banalização da cultura, a tal falta de liberdade. Abandono da população no mundo inteiro pelas autoridades. Manutenção do analfabetismo e do desemprego. Desigualdade,
thank you.
João, Bruno falando. Tá precisando de uma grana aí, tava querendo falar com alguém aí. Ver se alguém pode me dar um real pé de grana. Alô? Tem ninguém não? Alô, alô, alô? Atenção, atenção. Tem ninguém na área? Cadê a galera? Atenção. Porra, tem ninguém aí. Ô, oh, cara, rapaz, tem ninguém aí. Atenção. Cadê você, Lobato? Cadê você, Caldato? Cadê Lobato? Cadê Caldato? Alô? Tá bom então, depois eu ligo, braço.
Tive razão, posso falar? Tem sangue, tem alma.
Estamos de volta com o programa As Marchas da Cidade, aqui na Rádio Fiscar, na 95.3 FM. No bloco anterior você ouviu Planet Hemp, o Sagaz Homem Fumaça, Black Alien, estilo do gueto, e Leandro Sapkai, Uma Cidade Muito Longe Daqui. Agora no nosso BG você está ouvindo Pranto de Poeta, uma composição de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, na voz de Cartola.
No programa de hoje tentamos trazer um debate que dois importantes intelectuais fazem. Eles morreram esse ano, infelizmente, e essa foi a forma que encontramos de prestar uma singela homenagem nesse nosso último programa do ano. No primeiro bloco, abordamos alguns pontos do pensamento de Lúcio Kovarik. Falamos um pouco sobre a lógica da espoliação urbana, de que crescimento econômico não significa melhora nas condições de vida da população. Esse crescimento, muito pelo contrário, significa também outras formas de exploração em cima da classe trabalhadora. Crescimento econômico e pobreza são duas faces em um modo de reprodução de desigualdades e de violência.
Seguindo no nosso programa, no segundo bloco, abordamos um pouco sobre Luiz Antônio Machado da Silva. Trouxemos uma divisão de temas da disciplina que o autor faz numa coletânea publicada pela editora Mórula em 2016. O livro reúne 19 textos de Machado e leva o nome Fazendo a Cidade.
Agora a gente está encaminhando já para o final do nosso programa. Isso significa relembrar de maneira breve o caminho que trilhamos no decorrer desse ano, nosso primeiro fazendo as gravações aqui no programa As Margens da Cidade. Antes da pandemia de Covid-19, nossa ideia era de gravar programas que recontassem a história do Na Margem, o núcleo de pesquisas urbanas daqui da UFSCar. O Na Margem comemora 10 anos de existência neste ano, e essa foi uma das formas que encontramos de compartilhar redes de cuidado, afeto, mas também de muita formação intelectual que fazemos parte. Chegamos a fazer alguns programas assim, gravando eles no próprio espaço da rádio.
Com a pandemia de Covid, mudamos um pouco o norte de nossas falas. Primeiro, falamos um pouco sobre as implicações da disseminação do vírus em áreas como educação, o mundo do trabalho, lideranças comunitárias e desigualdade social e violência policial. Depois, trouxemos estilos de música para as nossas análises. Falamos de slam e literatura marginal, trap music, música eletrônica underground, pop, samba e pagode e sobre religiosidade e música. Já encaminhando para o final do ano, o PET, Usina de Reflexão, daqui da UFSCar, foi quem assumiu. O PET preparou uma série de 4 programas discutindo temáticas super relevantes. Gravaram sobre gênero e diversidade, ações afirmativas, saúde mental na universidade e desigualdades sociais. Valeu, PET, por mais essa parceria. Se você que está ouvindo perdeu algum desses programas ou se quiser rever algum, é só procurar pela gente na Rádio UFSCar. Estamos também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É só procurar por As Margens da Cidade que é facinho de encontrar a gente.
Mas é importante a gente dizer também que com a pandemia sofremos perdas drásticas esse ano, incluindo Machado da Silva, que aos 79 anos foi acometido pelo vírus. Muitas pessoas morreram pela doença, mas também pela violência policial. Esses, muitos, são os homenageados do programa de hoje, assim como o Lúcio Kovarik. Dedicamos esse programa também a João Pedro, Miguel Otávio, João Alberto e tantos outros que cotidianamente vivenciam a violência do conflito urbano. É isso então, assim encerramos o último programa do ano. Valeu, Luiz, por dividir essa comigo.
Valeu demais por essa experiência na rádio, Ju. No ano que vem tem mais. E bora fechar de mais música. A seguir, você vai ouvir O Rapa, com Meu Mundo é o Barro, Eu Tive um Sonho, do Oji, e Happy Hood, com a canção Zé Brasileiro.
Me disse, vai cabra da peste. Vai tentar a sorte muito longe do agreste. Tem seca no nordeste. Simbora, filho, segue a sua sina, mas não deixe nada te tomar o brilho. Olhei meu pai, me despedi. Beijei mamãe, bênção pedi. Era hora de partir. Subi no caminhão, segui. Nem tive tempo de chorar. Eu tinha que ter muita garra. Visualizei o que eu sonhei pra mim. Eu tive um sonho, uma terra distante, com paredes que eu construía. No meu sonho era assim que eu via. Eu tive um sonho, uma terra distante. Era hora de lutar, meu trabalho começar. Não podia mais parar. Maravilhado eu fiquei logo que aqui desembarquei. Agradeci, me ajoelhei. Glória pra Dinciso Rei. Me apresentei pra trabalhar direto na carga pesada. Subi pontes, edifícios, minha mão já calejada. Ó, conheci minha filó numa festa no forró. Me casei e construí o meu mocó. Ó, eu tive um sonho, uma terra distante, com paredes que eu construía. No meu sonho era assim que eu via. Eu tive um sonho, uma terra distante. Era hora de lutar, meu trabalho começar. Não podia mais parar. Tive cinco filhos, Cláudio, Severina, Pedro, Marinalva e também Quirina. Criei minhas crias com total autonomia. Dei o pão de cada dia graças à força divina. Na construção civil me aposentei depois de anos, felizmente, como Deus me permitiu. Vou poder dizer pros meus netinhos que este gigante cinza foi vovô quem construiu. Agradeço a oportunidade que esta cidade concedeu. Concretizei o que eu sonhei pra mim. Ah, eu tive um sonho, uma terra distante, com paredes que eu construía. No meu sonho era assim que eu via. Eu tive um sonho, uma terra distante. Era hora de lutar, meu trabalho começar. Não podia mais parar.
Aprendeu todo o serviço, virou grande pedreiro. Pediu ponta do tempo. aventura. Fui pra rodoviária de mala na mão. Disse, vou pra São Paulo, aqui eu não fico não. Chegando em São Paulo feliz e encantado por um trombadinho esperto. Ele foi assaltado e de mãos vazias é tratou de se virar. Esmola na rua só pra recomeçar. É, no mó perreio atrás de dinheiro. Lá vai o guerreiro, mais um brasileiro então.
Gente, precisa andar.
Passou a economizar, indo nos bailes da vida, veio a se apaixonar. Maria de Arista também se amarrou. E depois de 2 anos, vejam só, o Zé casou. Foi aí que Maria lhe deu a notícia. Tô sentindo enjoo, acho que...
Você escutou As Margens da Cidade, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.